Bora, gente, boa tarde. O e-mail hoje vai ficar ligado aqui, Bruna. Pode prestar atenção aí na quantidade de e-mails que vão aparecer, mas é só porque é importante para mim, porque eu tenho que dar umas olhadas de vez em quando, porque tem umas coisas rolando. Então, eu vou precisar deixar pitando aqui do lado. Então, já fica aí para você. Já vi TT, já vi Marcos, já vi o Rafael, Patrícia, Alisson, Aline, claro. Rafael, acho que eu já falei, Gustavo, não vi o Hugo, João Vasconcelos, Geraldo, Itamar, Mari, Paulo, Maurício, já tinha visto você, Maurício, Nelly, boa tarde, Nelly, boa tarde, Tiago, boa tarde, Sigfredo, boa tarde, Rodrigo, boa tarde, Marco, já tinha te visto também, boa tarde, Diego, você, acho que foi você que gostou, falei boa tarde para você outro dia, então boa tarde para você, Bernadette, que já estava aqui desde antes, Lívia, Robson, Rafael, Washington, TT, já falei da TT, TT, o seu livro, a gente precisa conversar sobre ele, tá? Porque você fez uma porção de coisas legais para mim, me mandou camiseta, me deu copo de presente, me deu caneca, essa linda aqui, de kiwi, que tem meu nome atrás, que eu já tinha mostrado aqui no canal. Tem uma coisa que eu não mostrei para vocês, que a TT me mandou, vou mostrar agora. Isso aqui também foi obra da TT. Olha só, olha, quem tem isso? Ninguém tem, eu tenho, porque a TT me deu. Então, TT, a gente precisa conversar sobre essa história do seu livro. Vou mostrar de novo. Essa sou eu segurando um gráfico de kiwi. Né? Completamente sensacional, o kit kiwi que a TT me deu. Fora o bloquinho que a TT me deu e que eu já estou utilizando muito para colocar coisas assim, fazer listas e coisas e tal. Isso aqui é uma mão na roda para mim. Então, TT, a gente precisa conversar sobre esse livro porque tem uma coisa que eu quero fazer para você, tá? Então, você, por favor, atende lá o meu pedido. Eu fiz um pedido para você, você sabe qual é. E é isso, super importante, tá? Tá, TT, por favor, tô te pedindo. Então, boa tarde aqui para todos vocês. Já que temos bastante gente já aqui nos assistindo, deixa eu fazer o seguinte antes de mais nada. Como vocês sabem, eu inaugurei mesmo, isso é sério, desculpa, gente, eu tô mexendo em muita coisa aqui em cima da minha mesa, mas é porque a mesa tá lotada. E vai fazer um monte de barulho aqui para vocês se eu não organizar minimamente. Como eu anunciei ontem, eu criei um quadro dentro do canal, tem uma playlist, tá? Para início de conversa, para quem está chegando, o Alisson sempre me pede para fazer isso, eu sempre esqueço. Oi, Tarcísio, bem-vindo, boa tarde para você, Marcília, Francisco. Eu sempre me esqueço de anunciar que esse canal tá em podcast, graças ao Alisson. Então, todos os vídeos do canal estão em podcast, numa playlist que se chama Economia em Tempos de Pandemia. Então, se vocês quiserem achar no Spotify ou em qualquer outra plataforma de podcast, vocês encontram Economia em Tempos de Pandemia, são os vídeos do canal. Mas agora tem uma outra. Playlist e tem um outro podcast, portanto, que se chama C de Ciência. C de Ciência. E isso eu criei ontem, inaugurei ontem, e já fiz dois vídeos. Fiz um porque eu me animei, essas coisas assim, a gente se anima, começa a fazer. Então, como eu me animei, Ana Beatriz, boa tarde, eu não vi se o Itamar está aqui. Oi, Fabiola, o pessoal vai chegando. Gente, se eu não der boa tarde para vocês, vocês estão todos bem-vindos. Isaíla, Lúcia, Isaías e Lúcia, Leila, eu já falei oi, e Alan e Célia. Bom, e Péricles, oi, Péricles, hello. Matheus, César, Wellington, Eduardo e Cláudio. Então, como eu me animei, fiquei super animada com essa história desse que me. Eu já estava ruminando essa ideia há algum tempo e ontem eu resolvi fazer. Essa outra parte do canal, não vão ser transmissões ao vivo, vão ser vídeos gravados, então vocês podem ver a hora que vocês quiserem ou não ver se vocês não estiverem interessados. Mas o ponto desse outro quadro do canal, esse C de Ciência, é realmente falar sobre ciência. Agora, deixa eu esclarecer uma coisa aqui que eu acho que não ficou tão clara, talvez, no vídeo introdutório que eu fiz ontem. Tem dois vídeos lá já. Tem um vídeo introdutório e tem um vídeo sobre esse paper aqui, que são as vacinas em andamento. Esse paper. Eu expliquei esse paper todo aqui para vocês, foi publicado na Nature. Esse paper está todo explicado, esmiuçado em vídeo. Lá no canal, tem alguém ligando o liquidificador aqui, gente, tem barulho de liquidificador, não posso fazer nada. Não sei se é o Paulo, não sei quem é. Mas enfim, tem. Então, esses dois vídeos estão lá. No vídeo introdutório, eu expliquei qual é o objetivo do canal. O objetivo do canal não, desculpa, dessa play, desse quadro, Ser de Ciência. O objetivo é falar sobre ciência de uma forma acessível a todos, linguagem simples, linguagem acessível, como diz o Zezé, favelês, mas é linguagem simples, não é linguagem de jargão nem nada, mas é de ciência, é para falar sobre ciência. Então, agora, ciência é geral, eu não estou me propondo a falar apenas sobre os papers científicos publicados sobre Covid, virologia, imunologia. Enfim, todos esses, as vacinas, todos esses que são várias das minhas leituras diárias, eu vou falar sobre eles, porque a gente está vivendo esse momento, e no canal eu vou falar sobre papers científicos, então papers publicados em periódicos científicos, o que significa que esses papers muitas vezes não existem em português, eles só existem em inglês, são os papers que são publicados em periódicos de grande circulação internacional. Então, não são papers publicados em periódicos científicos brasileiros, porque, infelizmente, o Brasil é meio zero à esquerda em ciência em muitas áreas, não em algumas, mas em muitas então, são os papers publicados nos grandes periódicos científicos. E, portanto, eles estão todos em inglês. E alguns de vocês não gostam muito, não, por qualquer razão, não querem ler inglês. Eu vou fazer a explicação desses papers, os mais relevantes que eu encontrar no Ser de Ciência, tá? Então, o Ser de Ciência é sobre ciência, é sobre método científico, é sobre como que você lê um paper científico, como que você identifica a metodologia num paper científico, o que que é um paper científico, qual é o processo pelo qual passa um paper científico. Todas essas coisas vão ser explicadas lá e eu vou sempre trazer a discussão de um paper. Então, o primeiro vídeo que está lá tem a descrição do tem a, tem a, uma já explicação sobre esse paper que saiu na Nature, sobre que é um bom resumo das vacinas e um bom resumo técnico em linguagem simples das vacinas. Porém, como é ciência, eu não vou me limitar às ciências naturais e ciências biomédicas. Eu vou entrar nas ciências sociais, porque obviamente essa é a minha outra área, ou a minha área original, o que agora eu estou transitando de uma para outra lentamente. Mas a minha área por excelência é a área de ciências sociais, então vai ter muita coisa de ciências sociais lá. Vai ter muita coisa de ciência política, vai ter muita coisa de economia, vai ter muita coisa que misture essas duas áreas e vai ter coisa de outras áreas também. Qualquer coisa que for interessante, ciência, publicado num periódico de grande circulação científico, o paper será discutido lá. Às vezes eu vou trazer alguém para conversar comigo e às vezes serei só eu no vídeo. Vídeos, de novo, não são transmissões, falando com vocês. Então, só para dar a vocês o tom disso e para vocês entenderem bem do que eu estou falando aqui, tem dois papers, um dos quais a gente vai não falar sobre o paper, a gente vai falar sobre a conclusão dele, porque ele tem a ver com o debate entre o Trump e o Biden ontem. Mas tem dois papers super legais. Um deles, para quem fez o curso, alguns de vocês que estão aqui fizeram o curso do Bora Saber, eu falei sobre ele já está na biblioteca do canal. Essa é outra coisa, esse canal tem biblioteca. Além desse canal estar em podcast, os playlists estarem em podcast, esse canal tem biblioteca e todos os artigos vão para a biblioteca, graças à Aline, que pega tudo e já joga para lá. Oi, Kennedy. Então, isso é importante, porque tudo está acessível lá. É só pegar. A biblioteca já está enorme, tá? Já tem um monte de coisa que já foi para lá. Esse artigo aqui, tá? Que se chama The Polarization of Reality, a polarização da realidade. E eu escrevi um pouco sobre isso no meu artigo para o Estadão de hoje. Esse paper aqui já está na biblioteca do canal. Tem uma biblioteca separada para o C de Ciência, tá? Então, o C de Ciência tem uma biblioteca separada. Esse daqui tá, Aline, aí eu já não sei se está nos dois ou não, mas enfim, C de Ciência e C de Conhecimento, como bem disse o Tarcísio aqui. Esse, a polarização da realidade, é extremamente interessante porque ele fala exatamente sobre como a gente está vivendo num mundo onde não só a questão é polarização política, mas, sobretudo, é polarização da realidade. As pessoas vivem em mundos distintos e se veem em mundos distintos, tá? Então, esse paper é super interessante. E casado com esse, essa vai ser a próxima discussão que eu vou fazer em vídeo lá para o C de Ciência, é esse paper aqui. Esse paper aqui, eu vou depois disponibilizar o link para ele. Ele saiu agora no PNAS. O PNAS é o Proceedings of the National Academy of Sciences, aqui nos Estados Unidos. E esse paper se chama Political Partisanship Influences Behavioral Responses to Governors' Recommendations for COVID-19 Prevention in the United States. Ufa, que título enorme. Traduzindo, o partidarismo político influencia respostas comportamentais às recomendações dos governadores para as medidas contra a COVID-19 nos Estados Unidos. E é um artigo que faz uma análise quantitativa sobre, tem dados recolhidos de vários condados americanos, e o que ele estuda exatamente é como que democratas e republicanos reagiram às recomendações feitas pelas autoridades dos seus condados ou dos seus estados. E há claramente um viés, tá? Há claramente um viés nas respostas, na adesão da população a essas recomendações para prevenção de Covid. E essa adesão claramente reflete uma polarização da realidade. Então, esses dois papers aqui, científicos, conversam um com o outro, tá? Esse, a polarização da realidade, dá para ser publicado no American Economic Review. O American Economic Review é um dos periódicos mais importantes de economia, mas esse paper aqui é um paper de economia política. Esse aqui. E esse aqui é um paper essencialmente de ciência política. Então, os dois conversam muito bem entre si. Então, o nosso C de Ciência lá, ele vai ter isso. Ele vai ter muita coisa de ciência política, ele vai ter muita coisa de ciências biomédicas. Tem um artigo que eu estou querendo discutir com vocês, que é esse aqui, vão me matar. Super antigenic character of an insert unique to SARS-CoV-2 spike supported by skewed TCR repertoire in patients with hyperinflammation. Nossa senhora, ela agora me matou. Esse paper aqui também foi publicado no PNAS, no Proceedings of the National Academies of Science, e ele é sobre o seguinte, esse aqui, tá? Esse é médico. Esse é sobre, trocando em miúdos, sobre como os pacientes que apresentam quadros de hiperinflamação, o tipo de hiperinflamação é uma hiperinflamação parecida com síndrome de choque, síndrome de choque tóxico, toxic shock syndrome, que a gente tem medicamentos para lidar com isso. Então, se isso aqui for comprovado, se isso aqui for verdade, tem aqui uma terapêutica estabelecida para esses casos. Então, esse paper aqui é outro paper que eu quero discutir lá no C de Ciência. Então, isso aqui é para fazer uma espécie de prévia para vocês sobre tudo que vai ter lá no C de Ciência. Os vídeos do C de Ciência vão ser vídeos sobre papers acadêmicos e sobre papers acadêmicos de qualidade, curados por mim. E, como eu disse, trazendo a discussão, trazendo para a discussão outras pessoas quando for cabível e quando for só eu, vão ser vídeos só comigo, tá? Então, evidentemente, a Denise vai participar de vários desses vídeos, como eu acho que eu já havia dito. Bom, isso é o C de Ciência. Vamos ao assunto de hoje. O primeiro deles, que é o assunto Biden-Trump. Eu assisti, evidentemente, o debate inteiro. Para quem não sabe, está chegando aqui no canal, Eu moro em Washington há muitos anos, conheço bastante política americana, conheço até alguns membros do Congresso americano. É uma cidade pequena, Washington, você acaba conhecendo todo mundo. Já depus no Congresso algumas vezes, já fui chamada para depor no Congresso algumas vezes. E, enfim, conheço bem por dentro como que as coisas aqui funcionam e como as coisas têm funcionado nos últimos tempos. E tem algumas coisas a dizer sobre o debate de ontem. Eu vi as reações que saíram nas colunas, nos jornais no Brasil, as opiniões nos jornais do Brasil e tal, e vi um certo uníssono, assim, de o Biden, ele foi muito mole, ele não sabe debater com o Trump, ele perdeu o debate. Primeira observação, essa é uma maneira completamente equivocada de olhar, ou muito simplista, na verdade, de olhar para o que está acontecendo aqui, sobretudo à luz dessa polarização da realidade, e de olhar para o Biden em particular. O Biden não é uma figura, nova na política americana. O Biden foi vice-presidente do Obama durante 8 anos. Antes disso, ele foi um senador ativo no Congresso. Ele tem 49 anos de vida política nesse país. É um sujeito que tem muita cancha, é um sujeito que tem muita bagagem e é um sujeito que conhece profundamente os protocolos da política aqui e se comporta dessa maneira. Ele, além disso, tem um outro elemento importante sobre o Biden, que eu acho que poucas pessoas no Brasil sabem, que é a seguinte. O Biden é gago. Ele sofre desse mal. Então, às vezes, quando ele parece que não, que está meio perdido, não está sabendo responder uma pergunta, ou demora a responder uma pergunta, ou alguma coisa assim, é porque ele é gago, gente. E eu fiquei surpresa ao descobrir que vários jornalistas no Brasil não sabem disso. Ele é gago. Isso faz uma grande diferença. Então, essa história de que ficaram tentando colar nele essa ideia de que o Biden tá gagá, o Biden tá sofrendo algum problema, já não é mais o mesmo. Não, o Biden não é o mesmo. Eu conheci o Biden, e já vi o Biden fazer discurso, assim, eu estando na mesma sala que ele. O Biden é exatamente assim como ele estava no debate ontem. Claro, ele está mais velho, ele está com 77 anos, mas convenhamos que o outro também é um idoso. Então, não é esse o problema. O problema é que ele é gago. E portanto, ele tem esse problema. O que às vezes faz com que ele pareça que está perdido, não está sabendo responder a pergunta. Não, ele é um cara bem sharp. Assim, ele é um cara bem aguçado, muito aguçado, realmente muito aguçado. E a outra coisa que eu fiquei surpresa, e essa eu queria colocar aqui para vocês como uma espécie de provocação, a Patrícia está falando aqui, a Patrícia está dizendo assim, lembrei do filme O Grande Discurso, que é sobre o rei, né? Sobre George, o pai da Elizabeth, rainha da Inglaterra, que era gago e teve aquele filme espetacular e tal sobre ele justamente falando sobre como ele superou mais ou menos e nunca se supera totalmente esse problema, mas ele conseguiu superar na medida do possível. Mesma coisa o Biden, tá? Mesma coisa. Então isso é bem importante. A outra coisa que eu acho que é bem importante, esse é um ponto meio provocador aqui para vocês, é o seguinte. A gente tem se acostumado, eu achei muito curioso, mas muito mesmo, ver as pessoas dizendo assim: nossa, o Biden, ele está parecendo uma múmia, ele está parado, ele não está fazendo nada, o Trump está batendo, por que que ele não bate de volta? Preste atenção numa coisa, gente. Olha no que nós estamos nos transformando quando a gente acha que o Biden ou qualquer pessoa tem que ter a mesma atitude de um bully, que é o que o Trump é, de baixo calão, que também é o que ele é, vamos ser sinceros, Quando alguém acha que se esse sujeito, um bully de baixo nível, que está tentando levar a outra pessoa para o ringue e fica todo mundo torcendo para que a pessoa entre no ringue, isso diz algo sobre nós. E o que isso diz sobre nós é o seguinte: nós estamos nos acostumando e estamos achando normal essas personalidades tóxicas que hoje permeiam a política aqui nos Estados Unidos, no Brasil e em outras partes do mundo. A gente está normalizando um tipo. Ao achar que o Biden não pode se comportar com sobriedade e com seriedade, que ele tem que entrar no ringue, que ele tem que bater de volta, que ele tem que gritar com o Trump, a gente está normalizando um comportamento que não pode jamais ser normalizado. Jamais. O comportamento do Biden ontem foi o comportamento, primeiro, do Biden, porque esse é o estilo dele. O Biden não é um cara de estilo agressivo, ele não é um cara de estilo combativo, não é o estilo dele. O estilo dele é sobriedade, seriedade com muita empatia, porque ele é um cara muito empático. Esse é o jeitão dele. Ele é assim. E ele ontem se comportou no debate exatamente como ele é. Se ele tivesse tentado se comportar de outra forma, teria sido uma catástrofe, sinceramente, porque não é ele, não é a personalidade dele. E digo mais, a gente, ao querer, de certa maneira, que o Biden tivesse se comportado de forma diferente, a gente está se esquecendo, ou está começando a se esquecer, o que que é um comportamento civil, adulto, centrado e bem estruturado. A gente está começando a achar que tudo tem que ser ganho no ringue, e não é assim. Então, esse era o primeiro ponto que eu queria colocar. O Biden ontem se comportou como uma pessoa normal. A pessoa que se comportou como uma pessoa absolutamente anormal, haja vista que exatamente o que ele é, foi o Trump. Então, esse é o comportamento que não deve ser normalizado de maneira nenhuma. Esse é o primeiro ponto que eu queria fazer. Segundo ponto que eu queria fazer é o seguinte: 90% do eleitorado americano já está decidido em quem vai votar. Essas eleições não são como as eleições de 2016. Há uma diferença brutal entre aquelas eleições e essas. Essas eleições são uma espécie de referendo do mandato do Trump. Porque essas eleições, quando você tem um incumbent, quando você tem uma pessoa que já está, ocupando a presidência e está concorrendo à reeleição, toda reeleição é um referendo sobre o que foi o mandato último, primeiro, no caso, dessa pessoa. Nas eleições de 2016, não havia referendo nenhum. Era um embate entre o Trump e a Hillary, sendo que o Trump aparecia como esse outsider que ia resolver os problemas todos que não haviam sido resolvidos, e a Hillary era uma pessoa pertencente ao establishment político americano que tinha, eu até gosto da Hillary, mas assim, tem suas deficiências. E como candidata, era uma candidata ruim, não era uma boa candidata. Ela provocava muita desconfiança numa parte muito significativa do eleitorado. Então, teve muita gente que acabou votando no Trump porque não queria votar nela. Então, vamos lembrar do contexto das eleições de 2016. Hoje, essas eleições são, o contexto dessas eleições é completamente distinto. A gente já passou por 4 anos de Trump e a gente já viu exatamente o que que isso é. Então, hoje, o eleitorado, esse que votou no Trump por falta de opção, tem como reavaliar sua posição. Hoje, não tem como tinha em 2016, gente envergonhada que não vai dizer que vai votar no Trump porque, ai meu Deus, vai que fala alguma coisa porque o cara realmente não sei o que é lá. Não tem. As pessoas perderam a vergonha. Os que apoiam o Trump continuam apoiando o Trump. Então, assim, o eleitorado está decidido. O Trump mantém uma base que não vai largar ele de jeito nenhum, e o Biden tem o voto dos democratas. Tem uma parcela aqui no meio de pessoas, dos independents, por exemplo, que não estão associados nem a um partido nem a outra, que podem estar indecisos. Eu suspeito que não estejam, haja visto o que se passou nos últimos anos, porque não dá, principalmente com a pandemia e com tudo que tem acontecido aqui, ou você foi para um lado ou você foi para o outro. Então, esses indecisos aí, em geral, esse grupo é bem menor hoje do que ele era antes. Esses 90%, aliás, que eu estou dizendo aqui para vocês, isso são dados de pesquisa de opinião. 90% do eleitorado aqui já sabem quem vai votar. O que está aí no meio, o fiel da balança nessas eleições, tem alguns, mas um dos mais importantes fiéis da balança dessas eleições é o segmento da população de mulheres com boa formação. Deixa eu repetir. Mulheres com boa formação educacional, então mulheres de classe média, aqui nos Estados Unidos, classe média mesmo, não é gente pobre como é no Brasil, classe média, que vivem nos subúrbios das grandes cidades, vivem em subúrbio aqui, como vocês sabem, é o que pessoas de classe média fazem. Esse grupo específico, esta demografia específica, mulheres com educação, ou seja, com formação e de classe média nos subúrbios, esse é o grupo que o Trump conseguiu conquistar pela antipatia que se tinha em relação a Hillary, a não ser que se fosse democrata, se você fosse meio independent e tal, você foi para o Trump. Mas esse é o grupo que hoje é um dos fiéis da balança dessas eleições. Esse grupo, em particular, que não é um grupo da base original do Trump, para esse grupo, o desempenho do Trump no debate de ontem foi absolutamente catastrófico. Porque o comportamento dele mostrou uma pessoa completamente fora dos eixos. E ele estava fora dos eixos. E eu vou dizer a vocês por que que ele estava fora dos eixos. Ele estava fora dos eixos por duas razões. Ele estava fora dos eixos porque o moderador, o Wallace, da Fox News, que um monte de gente disse, ah, o maior péssimo moderador, isso e aquilo outro. Ele até não foi bem como moderador, não. Mas também, né, com o outro lá gritando, feito um desesperado, ficava meio difícil. Mas o Wallace, só para. Porque as pessoas não necessariamente sabem disso no Brasil, ele é o único âncora, repórter da Fox News que não é trumpista. Então, a escolha dele para moderar esse debate já havia gerado controvérsia dentro da Casa Branca. Então, o Trump ontem entrou nesse debate com dois handicaps, já que ele joga golfe, e um deles foi o moderador, e o outro Biden. Porque de todos os candidatos, isso sempre se soube desde o princípio. Foi o Trump começou a dizer para as pessoas, como o Biden gagueja, o Trump começou a querer colar a imagem de que o Biden está gagá. Eu acho que ontem o Biden deixou bem claro que gagá ele não está. Ele é gago, de vez em quando ele comete uma outra gafe, que outras pessoas também cometem. Mas a grande coisa visível é que ele é gago. E para quem não sabe que ele é gago, ele parece ser outra coisa. E nisso, o Trump tinha conseguido colar nele uma espécie de ideia de que ah, ele tá gagá, ah, ele não bate bem, ah, ele se esquece das coisas. Não é assim. Ontem eu acho que isso ficou bem claro. Antes disso, exatamente porque o Trump sabia que esse daí não era um adversário fácil para ele, de todos os candidatos, quando estava havendo ainda as primárias democratas, de toda aquela imensidão de candidatos, o com a melhor capacidade de neutralizar o Trump sempre foi e continua a ser o Biden. Não é a Kamala Harris. A Kamala Harris é uma pessoa que tem pavio curto. Ela ontem teria ido facilmente para o ringue com o Trump. Ela ia cair nessa fácil. O Biden não. O Biden é uma pessoa que tem cancha, é uma pessoa que conhece como esses debates funcionam, sabe muito bem o que que ia ser a estratégia do Trump, foi muito bem preparado para o debate. E foi ele, o tempo inteiro. Não se deixou levar para o ringue, não deixou o Trump levá-lo para o ringue. E isso deixou o Trump completamente descontrolado. Se vocês forem agora assistir o debate novamente, sem ser no calor do momento, naquela coisa de ficar tentando ver a cada minuto, será mesmo que está indo bem, que está indo mal? Se vocês forem assistir o debate de novo, vai ficar tão mais claro como o Trump estava sem eixo. Ele estava absolutamente sem eixo durante boa parte do debate. Teve momentos em que ele desestabilizou o Biden, mas na maior parte do tempo, quem estava instabilizado, totalmente desestabilizado, era ele, Trump, não era o Biden. E o Biden fez uma coisa muito esperta. Toda vez que ele se sentiu atropelado pelo Trump, ele olhou para a câmera e ele falou diretamente para o espectador. Ele ignorou o Trump. Ele deixou o Trump falando sozinho. Ele olhou para a câmera, olhou para o espectador e deu o recado dele diretamente para o espectador. Isso, em termos de estratégia de debate, principalmente quando você está encarando um personagem feito Trump e conhecendo um pouco a população americana que assiste a debate, porque vamos combinar, a população que estava assistindo o debate ontem não são os MAGA hatters, não é o pessoal que anda por aí com um chapéu de Make America Great Again, não é o pessoal que anda por aí dizendo que a Covid é uma teoria da conspiração, não tem Covid nenhum, não tem vírus nenhum, tem vírus nenhum, isso é tudo uma conspiração. A Terra é plana. Essas não são as pessoas que assistem debate, tá? As pessoas que assistem debate são, em grande maioria, eu acho, democratas que estavam com um pouco de medo de como ia ser o desempenho do Biden e pessoas que estão francamente ainda indecisas, sobretudo esse segmento que eu disse a vocês: suburban white women, mulheres brancas que moram no subúrbio e são de classe média. E essas eram as pessoas que o Biden, para quem o Biden tinha que falar, e foi para essas pessoas que ele falou. Hoje, eu não sei se vocês viram, mas saiu a notícia de que a campanha do Biden recebeu, durante, ao longo do debate ontem, um recorde de doações. Tá certo, muitas dessas doações podem ter vindo de democratas, mas o fato de ter sido um recorde de doações revela, é revelador do que está se passando aqui nesse momento. Essas eleições são um referendo sobre o Trump. Quem tem que se comportar e demonstrar para quem não acredita nele, para que ele possa alargar a base dele, quem tem que demonstrar a capacidade de continuar a liderar esse país no meio do caos em que esse país aqui está, é o presidente em exercício. É o Trump, não é o Biden. O Biden pode se comportar como Biden à vontade. O Trump é quem tem que mostrar que ele tem capacidade de liderar esse país para fora do caos. E não foi isso que ele fez ontem, porque o comportamento dele foi caótico. E para as pessoas que o estavam assistindo, que não é o país inteiro, tem uma parte do país que já decidiu que vai votar nele, para essas pessoas, o comportamento dele ontem foi um comportamento muito ruim. O resumo dessa ópera é que, na verdade, o Trump não tem nada a ganhar, ele só tem downside de. Tem um debate na semana que vem. Ele só tem downside de ir nos próximos debates. Então, tem uma coisa aqui para todo mundo ficar de olho, todos vocês ficarem de olho, que vai ser interessante ver, é se ele vai aos próximos debates ou não. Porque ele não tem nada a ganhar mais indo a debate. Porque a estratégia do Biden vai ser exatamente a que ele teve ontem. Ele não tem por que ter outra estratégia. A estratégia dele é essa. Deixa o Trump desconcertado. Pode ser Biden à vontade. Todo mundo sabe como o Biden é. Ele pode ser Biden à vontade. E ele pode virar para a câmera e falar com o telespectador a hora que ele quiser. Que foi o que ele fez ontem. Então, essas nuances, assim, para pegar essas nuances, Tem algumas coisas. Primeiro, eu acho que a pessoa tem que estar inserida nesse contexto aqui para entender tudo o que se passa, assim, em relação ao Trump. E principalmente, embora isso aqui seja uma bolha democrata, Washington, principalmente em Washington. Porque aqui em Washington dá para ver o quão disfuncional esse governo é, o governo do Trump. Muito claro o quão disfuncional ele é, porque as pessoas estão todas aqui. Então, para encerrar isso aqui, tudo que eu estou falando já há um tempão, para encerrar, não há. O Trump ontem não conseguiu expandir a base dele, ele manteve a base, ele não perde a base, a base é a base, mas ele não expandiu a base, nem irá expandir a base com esse comportamento, e essa, na verdade, é a única estratégia que ele tem. Ele só tem essa estratégia. A estratégia dele é ser bully. Deu certo para ele super em 2016, porque em 2016 a candidata não era uma candidata forte, era uma candidata que tinha uma percepção na população de desconfiança. Dessa vez, pode-se dizer o que quiser do Biden, mas percepção de desconfiança como se tinha na Hillary não se tem em relação a ele. Então, ele não precisa fazer muita coisa. Ele basta fazer o que ele fez ontem. E, como eu disse, como eu mencionei no meu artigo do Estadão, o debate vai definir marginalmente o resultado das eleições. Marginalmente. O eleitor americano, de um modo geral, já está decidido. E a gente vai ver, vai ter que esperar o dia 3 de novembro para ver o que vai acontecer. Não sei se vocês perceberam, não sei se vocês assistiram o debate inteiro, mas mais ou menos da metade do debate para o final, o Trump foi perdendo gás. Foi perdendo. Ele não conseguiu mais manter aquela coisa extremamente combativa, e contraditória, que se contradisse várias vezes, mas ele não conseguiu manter aquilo até o final, porque não dá, é muito desgastante, gasta muita energia para fazer isso. E quando ele começou a se perder um pouco mais para o final do debate, ele deu uma escorregada no final, ele deu uma escorregada muito feia num país que está em conflito racial aberto. Ele não só não quando foi perguntado sobre o movimento dos supremacistas brancos aqui, ele não só não os condenou, como ele, de certa forma, os deu um aceno num país que está com as veias abertas, no conflito racial, assim, à mostra. Isso pode prejudicá-lo, ou isso pode ter o efeito de tornar ainda pior o conflito. E ele assim dizer: ah, tá vendo aquilo que eu dizia? Esses progressistas, esses democratas são isso, são aquilo, vão entrar na casa de vocês, vão acabar com os bairros de vocês e tal. Pode perfeitamente usar essa retórica. Mas isso é uma coisa que não pode deixar escapar. Ele não soube, ele realmente não soube lidar bem com essa pergunta. Ele não teve habilidade para lidar com essa pergunta. E a outra coisa para a qual ele não teve habilidade nenhuma, não é nenhuma questão de habilidade, mas a outra coisa que o atrapalhou bastante, fora essa questão dos supremacistas brancos, foi, de novo, isso foi de propósito, porque ele tem feito isso, mas a condenação do voto por correio. Eu falei para vocês dessa história do voto por correio. O voto por correio, se essas eleições tiverem que ser determinadas pelos votos por correio, a gente vai ter uma crise constitucional nesse país. E uma crise constitucional vai ter que ser arbitrada pela Suprema Corte, e sabe-se lá como é que vai estar a Suprema Corte então. Se o Trump vai ter conseguido emplacar a indicada dele, ou se ele não vai ter conseguido emplacar a indicada dele. E mesmo que tenha conseguido emplacar a candidata dele, vai ser uma decisão única para a Suprema Corte, se a Suprema Corte tiver que decidir quem de fato venceu as eleições aqui nos Estados Unidos, por causa da história dos votos por correio. Então, isso tudo, gente, é para dizer para vocês que as coisas aqui vão crescer em interessância. E eu queria que vocês que estão aqui e que estão ouvindo podem discordar de mim à vontade, a discordância faz parte. Não é esse o ponto. O ponto é, reflitam, escutem o que eu estou falando, não sigam o que eu estou dizendo, tenham vocês próprios a cabeça de vocês, entendam da maneira como vocês acharem melhor entender o problema, mas não esqueçam de algumas dessas nuances que eu pontuei aqui. Porque essas nuances vão ser importantes. E essas nuances, elas estão completamente fora das análises no Brasil. Porque muitas das análises do Brasil não sabem perceber essas nuances. Claro, não estão aqui, não estão no contexto daqui. Então, não conseguem ver de fato como exatamente as coisas estão se dando. Eu disse que eu ia falar sobre polarização da realidade, e eu vou, porque esse é um ponto super, super importante. Quando a gente pensa em polarização política, polarização política ou polarização ideológica é uma situação em que você tem grupos, né, se amontoando em espectros diferentes de acordo com as suas preferências políticas, ideológicas, seja lá o que for. Mas uma preferência política, uma preferência ideológica, é uma preferência baseada em ideias. Assim, são ideias, conjunto de ideias. E conjuntos de ideias normalmente têm pelo menos alguma interseção. Em geral, tem, tá? Alguma pequena interseção existe. Então, quando a polarização se dá no plano político ou no plano ideológico, existe uma possibilidade de consenso, existe uma possibilidade de você achar um chão em comum. Existe, ela não está de todo jogada pela janela. Ela pode ser muito difícil de alcançar, quase impossível, mas ela existe quando ela é este tipo de polarização, polarização de ideias, de ideologias, de posturas políticas, que afinal de contas são ideias e ideologias. Quando a polarização se dá no plano da realidade, por isso eu vou discutir esse paper aqui num vídeo e vou explicar qual é a metodologia dele, esse, The Polarization of Reality. Quando ela se dá no plano da realidade, a gente está falando de pessoas que não só têm visões de mundo distintas, elas têm realmente realidades diferentes, elas enxergam a realidade de outra forma. Então é um pouco assim. Para usar as cores de cada partido. Partido Republicano aqui é vermelho, Partido Democrata aqui é azul. As pessoas ou veem tudo azul, ou as pessoas veem tudo vermelho. Elas veem o mundo todo de uma determinada forma. A realidade delas é influenciada ou é determinada de um modo particular. Não tracem aqui paralelos fáceis com esse filme que está fazendo sucesso, esse documentário do Dilema das Redes. Eu assisti o Dilema das Redes no fim de semana, achei muito menos do que o hype em torno dele, numa boa. Achei um documentário meio, vou usar a palavra em inglês, self-serving, assim, que serve a si próprio. Aquelas pessoas todas que estão lá dando depoimentos são as pessoas que criaram, afinal de contas, os algoritmos que elas hoje criticam, e não serão essas as pessoas que criaram o que hoje existe que vão resolver bulhufas, nada vai ser resolvido por essas pessoas. Não achei que esse documentário apresentou nada que já não se conhecesse ou que já não se soubesse, e achei, que ele tem um viés. Não que rede social seja uma coisa maravilhosa, não é, mas também não é a pior coisa do universo, também não. E porque as companhias de tecnologia concentram capital, geram desigualdade, fazem muito exagero, isso tudo é verdade, mas isso daí, como eu já falei, eu acho que aqui em outras ocasiões é um problema regulatório mais do que outra coisa. Mas o ponto é sobre rede social. Rede social tem seu aspecto pernicioso, sem dúvida alguma. Volta e meia eu me pego pensando assim, para que eu tenho essas porcarias de rede social? Só tenho duas, na verdade, tem Instagram e tenho Twitter, eu não tenho Facebook. E o Instagram é recente, eu quase não uso na realidade. O que eu uso mesmo é o Twitter, E o Twitter acaba sendo importante para. É importante, assim, não é autoconvencimento isso não. Às vezes eu fico me perguntando se é. Ah, será que é por isso que eu não saio do Twitter? Não, o Twitter ainda me serve muito como fonte de informação, por isso eu uso. É, mas, assim, largaria facilmente de um dia para o outro. Não pensem vocês que não. Largaria fácil. É, e eu acho que todo mundo tem que ter essa postura com rede social, porque pode ser, sim, uma coisa muito tóxica. E fica nas redes sociais, fica exposta claramente essa polarização da realidade. Aí vai ter uma discussão assim: ah, mas a polarização da realidade é gerada pela rede social. Essa é uma resposta um pouco fácil demais para uma pergunta muito complexa. Então, eu suspeito sempre de respostas fáceis. Eu acho que as redes sociais têm o seu papel, sem dúvida alguma, nessa história de polarização da realidade, mas eu acho que existe um viés cognitivo do ser humano mesmo de querer buscar certezas, e nessa busca por certezas, às vezes, acaba buscando uma realidade distinta. É, eu acho que essa parte mais psicológica, comportamental, tem uma grande influência também nisso, que a gente está vendo tudo interagindo, sim, com o mundo digital, rede social e tal. É complicado, mas o ponto é: se você vai enxergar ou tudo azul ou tudo vermelho, não tem ponto de convergência. Não tem ponto de convergência. E esse é o problema, assim, e aqui nos Estados Unidos. Os eleitores do Trump e os eleitores do Biden são exatamente assim. São pessoas que enxergam realidades distintas. Então você tem de um lado, e não é exagero isso. Isso está aí nos rallies do Trump. É só você ver as pessoas, vocês verem as pessoas que são entrevistadas. Tem gente que acha realmente e acha mesmo que o COVID, que a doença COVID, é uma grande conspiração. Não existe o vírus. É uma invenção. Tem gente que acha isso. Assim como alguns republicanos, esses mais radicais, acham que os democratas são horríveis, que esses protestos que estão havendo são incitados e não são orgânicos, são incitados, tudo é incitado. E o outro lado não é muito melhor, não, tá? O outro lado, o lado dos democratas mais ferrenhos, tem o mesmo tipo de visão, de enxergar o outro como uma não pessoa, da mesma forma que os republicanos enxergam os democratas como não pessoas, tá? Então, nenhum lado, não tem lado melhor e pior nessa história, não. É tudo complicado. Não, ninguém se salva no final, quando você entra nessa história de polarização de realidade, que é um fato, assim, que está muito bem documentado neste paper, como estava dizendo, sobre o qual eu farei um vídeo. Então, isso casa bem com o debate de ontem, terá um vídeo à parte para ele e falarei sobre ele depois. Algumas palavras sobre mercado de trabalho no Brasil. Como vocês devem ter visto, desemprego de 13,8%, taxa de desalento de, sei lá, 30%, 79 milhões de pessoas fora do mercado de trabalho e 47% das pessoas em idade ativa apenas no mercado de trabalho, ou seja, menos da metade das pessoas em idade ativa está nesse momento trabalhando. Esses dados não são condizentes com uma recuperação em V, esses dados não são condizentes com uma melhora célere da economia, esses dados não são condizentes com os cenários do Paulo Guedes ou do fulaninho de tal, da assetzinha não sei da onde. Não, não são, tá? A situação permanece bem grave e complicada no mercado de trabalho, razão pela qual, com essa massa de gente toda que está fora do mercado de trabalho, 79 milhões de pessoas, a gente vai ter que pensar muito bem no que vai acontecer depois do auxílio emergencial. Não é papo para hoje esse, gente, porque Isso daí é um papo à parte, e eu ainda não respondi a pergunta do Marco. A resposta para a pergunta do Marco tem que vir antes dessa discussão. Mas eu quero retomar essa discussão, porque tem o papo da renda cidadã, que não vai a lugar nenhum, tá? Já digo a vocês, amanhã vai sair uma matéria no Globo sobre isso. Eu dei uma parte da matéria tem uma entrevista minha sobre essa história de renda cidadã, mas já digo aqui para vocês que esse troço aí não vai a lugar nenhum. E tem aí o tem que se pensar o que se vai fazer, dada essa gravidade aí da situação do mercado de trabalho brasileiro. A situação tá feia, não, a situação não está nada boa. Antes de eu ver aqui se tem perguntas de vocês, antes de eu ver se tem perguntas aqui de vocês, eu já vi a pergunta do Pedrinho, eu já vi a sua. Eu queria colocar mais uma, só acrescentar, só falar mais uma coisa de novo sobre esse quadro do canal C de Ciência. Esse quadro C de Ciência é um canal sobre ciência explicada de uma forma simples, mas quando eu falo ciência, é pegar os artigos científicos publicados nos grandes periódicos internacionais, ler e tentar entender. Porque está faltando no Brasil, eu acho, muito, essa compreensão científica. A gente já falou sobre isso várias vezes aqui no canal, mas para isso, para que se tenha compreensão científica, é preciso saber ler um paper científico. Você não precisa entender tudo que está escrito lá, mas você precisa saber ler o paper. E para saber ler o paper, você precisa entender o que é metodologia científica. Então, o que esse C de ciência, C de conhecimento se propõe a fazer é exatamente explicar paper por paper, usando o paper a paper, método científico, como é que você faz pesquisa e como é que você desenha metodologias de pesquisa e chega a conclusões, tá? Sempre trazendo um paper, sempre discutindo um paper, porque tem sempre algo interessante. E isso, de novo, quem vai fazer a curadoria dos papers sou eu, e vou fazer a curadoria dos papers nas diversas áreas de ciência que são relevantes para entender o momento. Como eu disse, as explicações vão ser em linguagem simples, a mesma que eu uso aqui no canal. Eu não vou falar tati bitati para vocês, gente, não vou. Tem muita gente por aí que faz esse negócio de divulgação científica e tal, tem muitos que fazem muito bem. Eu gosto muito do trabalho do Átila, por exemplo. Eu sei que teve um monte de gente criticando o Átila, mas eu adoro o Átila, tá? Eu acho que o Átila faz um trabalho espetacular. Mas tirando o Átila e um ou outro, talvez, o Henri é outra coisa. O Henri Bugalho faz um trabalho também espetacular já há muito tempo. Pessoa fantástica. E está se recuperando, está bem, graças a Deus. Mas tirando assim algumas pessoas, tem muita gente que faz tati bitati no YouTube. Esse aqui não é um canal de tati bitati, tá? Explicar em linguagem simples é falar normal, que falar normal com as pessoas. Não é ficar reduzindo a uma linguagem boba, coisas que são complicadas, tá? Então, linguagem simples não é igual a tati bitati, só para sublinhar isso. Isso eu não farei, não faço, não gosto. Sequer falava assim com os meus filhos quando eles eram pequenos. Nunca falei tati bitati com eles, e eles sempre tiveram, por isso, um vocabulário muito bom. Sim, estou me gabando como mãe. O Pedrinho pergunta assim. Na transmissão passada, não precisa chamar de senhora, não, Pedrinho, você pediu para perguntar novamente: a Venezuela pode mudar essa expectativa de resultado das eleições? Pedrinho, eu não sei de que eleições você está falando, se são das eleições americanas. Se for das eleições americanas, a Venezuela não muda nada, tá? E a posição dos democratas e dos republicanos em relação à Venezuela, ela é mais ou menos a mesma, com a seguinte diferença: os democratas tem uma resistência grande em interferir diretamente no que está acontecendo na Venezuela. Os republicanos, ou pelo menos o Trump, não tinha, e os republicanos também têm. Então, isso daí, os republicanos seguraram o Trump um pouco. Mas, assim, de um modo geral, ali a visão é mais ou menos parecida em relação à Venezuela. Eu acho que essa sua pergunta, se não for pergunta de novo, tá? Desculpa se não foi. Aníbal, tem gente que vai entrar aqui, porque agora tem gente entrando aqui à torto e à direito, que não tem problema nenhum, podem entrar à vontade. Mas vai ter gente entrando aqui para perturbar a paz. Já aconteceu isso outro dia, vai continuar acontecendo. Eu peço a vocês, estou falando com você aqui diretamente, Aníbal, mas não é para destacar você, não. É só porque você se aborreceu com uma pessoa que está aqui querendo encher a paciência. Não prestem atenção em gente que entra aqui para fazer spam e para encher o saco, porque, honestamente, deixa. Vai perder seu tempo respondendo para essas pessoas? Essas coisas a gente não faz, não. O tempo já falta. Em vez disso, vamos concentrar em tentar entender o mundo, em tentar entender as coisas, em tentar pensar. Pensar é tão mais legal do que ficar dando trela para quem não merece. Pensar é sempre divertido. Sempre, sempre. Nunca, nunca, nunca. E nunca é demais. Nunca é demais pensar. A gente pensa o tempo inteiro, afinal. Então agora eu pretendo dar mais subsídios ainda para vocês pensarem nessa iniciativa C de Ciência aqui, em que a gente vai discutir papers, tá? Papers, como eu falava antes. Então, Aníbal, fica aí da dica para você, não se aborrece com o que você não precisa se aborrecer. A Aline pergunta assim: Mônica, como você avalia o papel do Colégio Eleitoral no contexto atual? As eleições aqui não são diretas para presidente, né? As eleições para o Congresso são diretas, mas as eleições para presidente não são. Então, aqui, as pessoas votam nos seus estados, os estados têm um número determinado de delegates, de delegados, pessoas que fazem parte do colégio eleitoral, e essas pessoas, por exemplo, se. Aí depende um pouco, como isso aqui é uma federação de fato. Os estados têm regras diferentes. Na maioria dos estados, se um determinado candidato ganhou naquele estado pelo voto popular, ele recebe o voto dos delegates daquele estado. Então, se ele tem quatro delegates, por exemplo, ele vai receber quatro votos, né, daquele estado. Tá? Alguns outros estados fazem uma espécie de, que é super interessante esse esquema de votação. O Maine é um dos estados que faz isso. Quando você tem, por exemplo, os votos vão então assim, 50% para um candidato, 40% para o outro, eles tentam pegar os delegates e fazer um desenho que chegue o mais próximo possível, né? 50, 40 e algumas, e gente que não. Os 10% que não estão nessa conta são pessoas que não votaram, seja lá o que for. Então, o que eles tentam fazer é um desenho de votos dos delegates que reflita esse resultado 50, 40, por exemplo, ou 30, 50, ou seja lá o que for, tá? Então, alguns estados. São poucos, não são muitos. A maioria dos estados, se alguém ganhou, ele leva todos os delegates. Então, Aline, para ir na sua pergunta, o ponto é que aqui, gente, hoje eu vou fazer que nem a Bernadette. Tem 1.000 pessoas assistindo isso aqui. Tem 645 likes. Se vocês estão gostando, dá uma mãozinha positiva, porque isso sempre ajuda o canal. E agora, como tem várias outras iniciativas nesse canal, eu ficaria muito agradecida se vocês pudessem fazer isso. Muito obrigada para os que fizerem. Mas, voltando à pergunta da Aline, tem alguns estados que são absolutamente fundamentais na definição do que acontece no colégio eleitoral, né? Então, a gente sabe que tem estados-chave como Ohio, Michigan, Wisconsin vai ser importante, apesar de não ter muitos delegados, vai ser importante. Enfim, a Pensilvânia é sempre um estado super importante, e a Pensilvânia é muito misturada. Então, o que vai acontecer no colégio eleitoral é também tá constantemente monitorado, está sendo monitorado nas pesquisas. Se a gente for ver pelos algoritmos lá do Nate Silver, que é o que eu gosto mais de olhar, dos que fazem pesquisa aqui, os algoritmos do Nate Silver estão favoráveis para o Biden em alguns desses estados, em alguns desses estados mais disputados, no momento, né? Vai ser interessante ver se houve alguma alteração nisso pós-debate. Vai ser bem interessante ver se houve alguma alteração nisso pós-debate. Mas é essa história, assim, a gente tem que acompanhar para ver de fato o que que vai acontecer, porque é realmente, com um colégio eleitoral, é um punhado de estados, na verdade, que é capaz de mudar as eleições. Se a gente olhar as eleições de 2016, foram pouquíssimos estados que deram a vitória ao Trump. No voto popular ele perdeu, né? Então, se as eleições fossem diretas aqui nos Estados Unidos, ele teria perdido, assim como o Bush provavelmente teria perdido para o Al Gore nas eleições de 2001. Eu estava aqui nos Estados Unidos naquela época também. Foi um, nossa, foi terrível aquele momento de não saber, ficar aquela recontagem que não acabava nunca na Flórida. Mas é isso, assim, o voto no colégio eleitoral está tendendo para o Biden hoje, a ver o que acontece, né? Nada está garantido. O pessoal aqui está ajudando a pedir like. Gente, eu vou pedir de novo. Vocês sabem que eu não gosto muito de fazer essas coisas, mas vou pedir de novo. Estão gostando? Bota mãozinha lá, dá um like, que sempre ajuda. Vários de vocês já puseram. Muito obrigada. Roberta está perguntando por que que o I. Roberta, vou re responder para você rapidamente. Por que Kiwi, tá? Porque se você comprar esse livro aqui, que foi o livro que eu acabei de lançar, e sim, claro, isso é uma propaganda barata do livro. Tem um capítulo nesse livro? Vou mostrar aqui. Tem um capítulo aqui, esse aqui em particular, tá? Capítulo 9. A compra de títulos pelo Bacen, o que é preciso saber, tá? Do meu livro que acabou de ser lançado e que a Renata Bastos recebeu e botou lá no Twitter. Obrigada, Renata, eu não vi se você está aqui. Ali eu explico o que que é QE. QE, na verdade, é Quantitative Easing. Quantitative Easing é a política monetária feita pelo que o Fed começou a fazer aqui nos Estados Unidos, tinha sido feita no Japão antes, mas que o Fed começou a fazer aqui nos Estados Unidos depois da crise de 2008, que quando as taxas de juros foram a zero, o Banco Central americano passou a comprar títulos no mercado secundário do Tesouro. Então, essa operação se chamou Quantitative Easing. Em inglês, a sigla disso é QE. Falando essa sigla em inglês, ela é QE, tá? QE. E como eu ficava repetindo aqui quando eu estava falando disso, QE, 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 o Alisson jogou um QE na tela, um emoji de QE na tela. Então ficou, pegou o QE. Então, bem-vinda ao canal, porque todo mundo que pergunta por que QE é novo, bem-vindo ao canal, que bom ter você por aqui. E agora você já tá, você já foi, como é que a gente pode dizer? Você já foi trazida à cultura do Kiwi que está aqui permeando esse canal desde os primórdios. Então você acaba de ser uma iniciada no Kiwi. Depois dessa resposta à sua pergunta. Batizada no Kiwi, o pessoal está dizendo aqui. Roberta, você está batizada no Kiwi, Roberta. Olha lá, olha a responsabilidade. É, o pessoal tá jogando Killy na tela. Ai, Kennedy, essa pergunta é quase impossível de responder. Kennedy pergunta assim: Mônica, que comparação você faria entre o eleitor norte-americano e o brasileiro? Kennedy, são grandes as diferenças, tá? É, esse aqui é um país muito desigual, tem milhões de problemas, várias pessoas que vivem muito mal, de forma muito precária. Mas é muito diferente. É muito diferente. Então, se a gente pega, por exemplo, os conflitos raciais, né, que existem aqui nos Estados Unidos, os conflitos raciais e a forma como eles se manifestam, os protestos e tudo, isso tudo faz parte de um movimento de longa data por direitos civis que se juntou ao movimento, a outros movimentos, outras causas, sociais. Que já está aqui no meio das guerras culturais nos Estados Unidos há muito tempo. E é um isso tá no Brasil também, mas está no Brasil de outra maneira. Não se manifesta no Brasil da mesma forma como se manifesta aqui. Isso influencia esse ambiente assim único daqui, num certo sentido, pela história daqui e tal, influencia muito o eleitor americano, como o eleitor americano vota. Lembrando que aqui tem uma outra coisa: os eleitores, de um modo geral, o voto aqui não é obrigatório, né? Ao contrário do Brasil, que o voto é onde o voto é obrigatório. Não tem voto de cabresto aqui. Isso é uma coisa unicamente brasileira, onde isso existe, a gente sabe que isso existe. Então, assim, são muitas diferenças. São muitas e muitas diferenças, assim. Tem que realmente ter uma experiência assim de morar aqui, conhecer isso aqui a fundo para entender a mentalidade assim. E não que eu entenda profundamente da mentalidade de nada, mas tem que estar aqui para entender. Eu tô aqui há muitos anos. Se somar todos os anos que eu tô aqui há vinte anos. É isso, não vou falar a minha idade para vocês, não. É muito mais do que vocês imaginam. Muito mais. Bom, o Calito está pedindo um resumo do livro, essa vai ficar para a próxima. De repente, para sexta-feira. E, Matheus, eu não falo de detalhes sobre a minha cidadania, ou cidadanias. Pedrinho, acha que eu tenho 30 anos? Obrigada, Pedrinho. Não. Mas obrigada. Olha só, chegamos aos 1.000 likes, então muito obrigada a todos que deram os likes aqui. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Amanhã não vai ter transmissão ao vivo. É provável, bem provável, altamente provável, que amanhã eu suba mais um vídeo para o C de Ciência, tá? Não vai ter transmissão ao vivo, mas é bem provável que tenha um vídeo disponível lá no C de Ciência. Então, confiram lá. Sexta-feira, evidentemente, tem transmissão. Sexta-feira tem transmissão. Sexta-feira, Munir. Obrigada, Munir. Sexta-feira eu falo um pouco do conteúdo do livro, mas mais importante do que tudo isso, sexta-feira eu vou responder a pergunta do Marco, tá? Então, Marco, sexta-feira a sua pergunta. E sexta-feira tem música, tem, né? Sempre a balada do canal na sexta. Então, até sexta. E amanhã eu devo postar um vídeo lá no C de Ciência, gente. Tem novidade, tá bom? Então, um abraço para vocês. Calito, é sempre às 5 da tarde. Ele está perguntando que horas começa na sexta. Para quem é novo aqui, é sempre às 5 da tarde, a não ser que eu dê outro aviso, tá? Então, boa noite para vocês, boa tarde, boa noite. Super obrigada, por terem estado aqui e terem ficado aqui até o final. Tinha muita gente aqui hoje. Tchau.